Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar os presentes, a Ingrid e a Gnesic, e que todos sejam bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Edédio para que faça a leitura bíblica.
Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Tal o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que o governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele lhe suscitará, no tempo oportuno, um governador útil. A prosperidade do homem está nas mãos de Deus. É ele que põe na fonte do escriba um sinal de honra. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 266 de 2018. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1896 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento RS para Obras de Infraestrutura. O Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento RS, possui programa com o objetivo de alavancar recursos para atender às demandas de melhorias de qualidade de vida da população dos municípios do Rio Grande do Sul. O Badesul tem como política apoiar as necessidades de investimentos dos municípios em projetos representados por obras de infraestrutura urbana e rural, saneamento básico, geração de emprego e conhecimento, desenvolvimento institucional, bem como redistribuição social do trabalho. Nesse sentido, o município de Pejuçara solicita autorização para contratar operação de crédito junto ao Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento RS, para fins de pavimentação de diversas ruas, sendo elas Rua Marina Estela, área de 1.297,8 metros quadrados, Rua Dari Bonamigo, área de 1.558,2 quadrados, Rua Luiz Basso, área de 1.603 metros quadrados, Rua Luiz Basso 2, 1.418,2 metros quadrados, Rua Luiz Basso 3, área de 3.528,00 metros quadrados, Rua Luiz Bergo, 1.206,7 metros quadrados, Rua Emílio Virelli, área de 1.522,14 metros quadrados, Rua Padre José, área de 9.683,80 metros quadrados, e a Rua Emílio Vilani 2, área de 6.314,70 metros quadrados. O somatório da área a ser pavimentada perfaz o quantitativo de 28.132,54 metros quadrados. Solicitamos a apreciação do referido projeto de lei em regime de urgência. De todo o exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 7 de maio de 2018, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Ofício número 36/2018, 11 de maio de 2018. Justíssimo senhor João Luiz Valandro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores nesta prefeitura. Assunto: solicita concessão de espaço para apresentação de relatório de gestão. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente nesta oportunidade a Secretaria Municipal de Saúde, através deste solicita espaço na sessão da Câmara Municipal de Vereadores no dia 28 de maio de 2018, para a apresentação do relatório de gestão, monitoramento da gestão de saúde, anexos financeiros do primeiro quadrimestre de 2018. Sendo que tínhamos para o momento, aguardando manifestação variável a vossa solicitação via correspondência. Atenciosamente, Erasmo Vincenzo Daronco, responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, portaria número 10.990. Temos também um convite. O 8º Torneio Regional Trio Veteranos de Bocha, 7ª Taça Amizade. O município de Pejuçara, juntamente com o Clube Recreativo Pejuçarense, vem por meio deste convidar para o 8º Torneio Regional Trio Veteranos e a 7ª Taça Amizade de Bochas, que se realizará nos dias 19 e 20 de maio de 2018, nas canchas do CRP e apoiadores, em comemoração aos 52 anos de emancipação político-administrativa do município de Pejuçara, com a seguinte programação. Dia 19 de maio, 9h30, início da 7ª Taça Amizade, 13h30, solenidade de abertura do 8º Torneio de Trio Veteranos, entrega da premiação da 7ª Taça Amizade e Congresso Técnico, 14h30, início dos jogos do 8º Torneio de Trio Veteranos. Dia 20 de maio, no domingo, às 9 horas, é início dos jogos do 8º Torneio de Trio Veteranos. Contando com sua valorosa presença, desde já agradecemos. Eduardo Buzatti, prefeito municipal. Gilson Vincenzi, presidente do CRP. Eram essas matérias, presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos. Havendo inscritos, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos. Com a palavra o vereador João Martins.
Eu saudar o presidente. Vereador João Luiz, vereador vice-presidente, vereador Maurício, secretário, vereador Valdecir, os demais nobres colegas aí da Câmara, e a Ingrid e a Agnese, que hoje nos auxiliam na assessoria. Gostaria, senhor presidente, de fazer uso desse espaço para solicitar que seja enviada uma moção aí de congratulações à EMEI Maria Schuster, que completou ontem, dia 15, juntamente com o comitante aí com o município, aniversário do município, os 30 anos de funcionamento, ou seja, de fundação. Tivemos no sábado participando de uma grande festividade, o tradicional jantar das mães da EMEI, e juntamente teve a comemoração dos 30 anos. Foi importante essa comemoração, foi muito, muito bonito, casa cheia, e no momento lá a gente até pensou, até quando a gente viu o município, o CPM, enfim, fazendo a entrega de um quadro comemorativo aos 30 anos, e me passou pela cabeça, confesso que não é ideia minha, foi porque eu vi, mas é importante materializar também como Câmara. Foi feito em vários momentos, em outras entidades, a gente enxerga seguidamente ali o quadro comemorativo da legislatura, com o nome de todos os vereadores, e eu sugiro, senhor presidente, se for da sua vontade, da vontade da mesa, que se faça também esse quadro, e num momento a gente chame aqui na Câmara a direção da EMEI e faça a entrega. Eu acho que é importante, e porque nós nos preocupamos tanto, principalmente com a educação, estamos sempre aprovando projetos, indicando, colocando a mão no bolso, ajudando. Tenho certeza que cada um dos senhores e senhoras aqui dessa Câmara já botaram a mão no bolso para auxiliar aí as escolas, os educandários. Então, é importante, se for da sua vontade, é a minha indicação aqui nesse momento. Também aproveitar e parabenizar o município pelos 52 anos, e temos a grata satisfação de estar no poder legislativo e quando completamos essa data do nosso município, e também como servidor aí já de longa data, assim como alguns outros colegas. E a gente então parabeniza o executivo, e que também a Câmara possa enviar aí uma moção também ao executivo. Relativo ao projeto de lei 1896, depois de que hoje à tarde, quando estava olhando o projeto juntamente com o presidente ali, a gente olha o mapa e se pergunta, e tem algumas ruas que a gente também gostaria de indicar, e que está bastante ruim o calçamento. E durante essa semana a gente vai ter então esse prazo, e talvez conversar com o prefeito se é possível ainda incluir ou não. Eu vejo que com certeza, para chegar a essas 18 quadras, foi feito um estudo de viabilidade, foi feito um estudo priorizado, enfim, por algum motivo. Mas a gente não sabe aí, de repente, trabalhar então num outro projeto, mas não podemos deixar de solicitar, até porque somos aí indagados por moradores aí de algumas ruas aí, e é importante que a gente faça também essa indicação. Com relação à minha indicação da semana passada, fui procurado pelo setor de trânsito, a pedido do prefeito, e fomos até o local daquele pedido de mão única, juntamente com os órgãos de trânsito e a Brigada Militar, enfim, e nos deparamos com o pessoal do DAER, que existem algumas exigências a serem cumpridas para que faça esse tipo de mudança, principalmente ali, porque ela é numa via de uma RS vem até aqui, até próximo à rótula, e por mais que seja perímetro urbano, mas tem que ter essa concessão do DAER para poder acontecer algumas coisas. E uma das exigências seria de que, para fazer mão única, nós precisaríamos, no sentido descer, então, ali na pracinha, teria que ter um recuo à direita, e é impossível fazer esse recuo, uma vez que fizesse uma obra maior, então, ali, tirando o muro, aumentando, porque realmente a gente analisando lá, fica muito difícil, a partir do momento que só tem essa via para se deslocar até lá. Ela, se tu parar um carro e vai outro atrás, que vem um caminhão ou qualquer outro veículo de lá, pode acontecer um acidente ali muito grande. Então não tem espaço para que aconteça dessa forma. E a sugestão é de que então se faça ao contrário do que eu estava solicitando. Né? Que somente então desceria. E então ficou. Deixei então a cargo de quem realmente entende do assunto, que é o setor de trânsito, juntamente com os órgãos aí. Mas então a indicação seria, possivelmente, que ela será feita dessa outra forma. E também vai resolver a questão aí de hábito aí dos moradores, enfim, de quem se desloca da escola para cima ou do bairro, que terá que então fazer, que daí tem uma visão mais ampla ao chegar ali na RS, ao chegar ali na pracinha, para se deslocar ou no sentido em direção à Cruz Alta, em direção ao centro da cidade aqui, por ali, então, e não mais, então, subindo. Eu acredito que seja por aí. Então, só para informar de que está sendo analisado. Somente isso, senhor presidente, me devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Inicialmente, a saudação ao presidente, aos demais componentes da mesa, saudação aos colegas vereadores e a Ingrid e a Agnete. Com relação a esse projeto, eu acho que também a gente gostaria de saber a forma de como isso vai ser pago, né, em quantas parcelas, enfim, em quantos anos isso vai ser pago. E tem também, eu acho que em termos de, não sei se já se tem isso, mas em termos de valores, né, de asfaltamento por metro quadrado, sei lá como é que... afinal, o custo, né, desse financiamento. Acho que o mais interessante seria a forma, né, enfim, de pagamento. E também, a gente não poderia deixar de parabenizar o município, né, pelos 52 anos de emancipação político-administrativa. E eu acho que cumprimentar, enfim, relembrar, né, a todos o que construíram essa história dos 52 anos do nosso município. E também eu gostaria de comentar com relação ao grito de alerta que estará acontecendo amanhã e que já é o oitavo ano, enfim, seguido, consecutivo, que isso acontece, né, e esse ano de uma maneira um pouco diferente. Então, antecedendo enfim, esse grito de alerta que acontece amanhã, aconteceu no dia de ontem e no dia de hoje, então, junto ao trevo lá de Entre Juiz, o acampamento da cidadania. E o grito acontece em Santo Anjo, e deixaria aqui o convite a quem se sentir interessado em participar. A pauta do grito são temas assim que vêm de encontro, enfim, com a nossa realidade, a realidade da agricultura familiar, enfim, do povo trabalhador em geral. E hoje eu até imaginava que, porque foi um fato novo esse acampamento da cidadania que aconteceu nos dois dias, e eu imaginava que talvez hoje, e isso uso com toda sinceridade, fosse perder meu dia lá hoje. Mas eu digo assim que foi um dia, enfim, onde aconteceu discussões com os temas que vão ser abordados amanhã sobre a questão da previdência social, reforma tributária e reforma trabalhista. Onde que teve uns palestrantes, uns professores da universidade, palestrando sobre a questão da reforma trabalhista. E eu confesso para vocês assim que eu acho que após ter sido aprovada essa lei, nós não conhecemos o conteúdo dessa lei. E talvez o Serineu possa me ajudar, mas eu diria que eu sinceramente hoje saí de lá assim muito estabelecido, porque principalmente quem tem os filhos, enfim, que vão para o mercado de trabalho hoje, eu vejo assim que é uma situação preocupante. E quando se dizia que ia se voltar à escravidão, só para mim só vai faltar o chicote. E talvez não se possa mudar muita coisa com relação a isso. Mas a luta é para que se mude aquilo que foi aprovado. porque o trabalhador, com a nova legislação, vai virar refém do patrão. Vai virar refém do patrão. Eu acho que a reforma trabalhista, não houve uma discussão séria sobre esse tema. E o trabalhador vai se dar conta somente quando sentir na pele o rigor dessa lei. O governo dizia que ia aumentar o emprego, e isso não é verdade. Não é verdade porque o desemprego aumentou. E isso só veio trazer prejuízo para a classe trabalhadora em geral. E a questão da reforma tributária, essa talvez não vai acontecer. Não vai acontecer porque quem é que paga imposto hoje? Quem paga imposto hoje é justamente o trabalhador mais pobre, o assalariado. É o que paga mais imposto nesse país. E se a gente começar a analisar algumas coisas que aconteceram nos últimos tempos, a nível de país, de Congresso Nacional, a gente vê que isso é verdade e conclui de que, de fato, não vai sair. Porque os grandes beneficiários com isso hoje são os grandes empresários, enfim, todo o poder econômico que manda no país. Mas eu acho que, diante dessas situações, eu acho que o povo, enfim, todo trabalhador tem que se mobilizar. Porque se não se mobilizar, quando acordar, vai ser tarde. Vai ser tarde e talvez não haja mais tempo para conseguir reverter algumas situações. E a reforma da Previdência, e quem assistiu ontem pronunciamento do presidente Temer, dizendo que a reforma, ela saiu da pauta legislativa e não da pauta do governo. E essa também a gente sabe que, se for aprovada nos moldes como está a proposta, também será muito prejudicial para os trabalhadores. Isso foi na parte da tarde. Na parte da manhã, teve uma professora também que palestrou sobre a violência contra a mulher, que também é um assunto que preocupa hoje muito. E a gente sabe que, a nível de país, tinha uma secretaria que cuidava, enfim, desse assunto, e que parece que não tem mais. Não existe mais hoje, e que não é tão interessante para tratar desse assunto. Então, depois eu vou deixar um para cada um, mas assim, o que diz aqui, ó: Brasil, que país é esse? Eu acho que diante disso, eu acho que cabe a nós fazer uma reflexão. Cada um fazer uma reflexão do momento em que nós vivemos. E os demais assuntos que vão ser abordados lá amanhã é a questão também que o João Luiz e o prefeito vão a Brasília, que é uma das questões do Pacto Federativo. Porque a gente sabe que 68% fica com a União, 25,35% com o Estado e somente com o município 6,19%. Então é uma causa que também o movimento sindical está abraçando. E a questão da corrupção. Isso já foi tema de um outro grito de alerta, e volta a ser tratado esse tema hoje, novamente. E também a questão das emendas parlamentares. E eu vou ler aqui sobre as emendas parlamentares. Qual é a interpretação hoje do movimento sindical com relação à questão das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são hoje uma ferramenta legal de corromper, trocar favores e perpetuar políticos. Essa afirmação comprova-se em 2017, em que o governo federal liberou 10,7 bilhões em emendas, em troca de apoio nas votações das denúncias contra o presidente. Defendemos a implantação de um sistema de distribuição anual de recursos para todos os municípios, de acordo com o número de habitantes ou outros índices de desenvolvimento, assegurando espaço de diálogo para que os municípios, entidades e autoridades locais possam definir em quais prioridades são investidos os recursos e não mais através de cunhas políticas, hoje sob o domínio do governo federal, deputados e senadores. E também, com relação, isso são temas que vão ser abordados amanhã, com relação à questão das denúncias de corrupção contra autoridades e no que trata do foro privilegiado. E segundo os dados com relação a isso, menos de 1% das denúncias contra as autoridades com foro privilegiado acabam em condenação. 68% delas prescrevem por falta de conclusão. O que conclui um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O foro privilegiado, que é um direito constitucional dado às autoridades brasileiras dos três poderes, tem se tornado um artifício legal para a impunidade. E tramitam na Câmara Federal projetos de adequação ou extinção deste privilégio, que beneficia mais de 50 mil pessoas. Você pode exigir essa mudança. Então, isso aqui são temas dessa pauta de amanhã. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos, saudar o nosso presidente, todos os colegas, a Ingrid e a Agnese que nos assessoram essa noite. Primeiramente, a respeito desse projeto, acho que vai, semana que vem vai a votação, mas já temos conhecimento de alguma coisa e eu acho que a melhoria para o nosso município, eu acho que é sempre bem-vindo, já me coloco favorável. A respeito dos convites também, muitas vezes devido ao trabalho a gente não consegue fazer presente em todos e principalmente eu que lido com saúde aí é dificilmente a gente tem que deixar de atender alguém e às vezes necessitando para participar de tudo. A gente gostaria de participar de mais algumas coisas que nos convidam, mas muitas vezes não tem como devido ao nosso trabalho. Então, de acordo com esses convites, a gente tenta o máximo possível estar presente em tudo. A respeito da inauguração da quadra de esportes lá da escola municipal, como a maioria dos colegas estivemos participando, né, eu acho que é muito importante agradecer a todos que se empenharam para que essa obra de grande porte fosse realizada. Eu acho que é muito importante a escola municipal, acho que a vereadora Karina sabe mais do que a gente que era uma necessidade grande e parabenizar a todos aí, em especial eu, prefeito, em nome dos colegas aí do Partido Progressistas aí, que se empenharam. Sei que o nosso colega Daniel aí trabalhou bastante, como Valdecir, para isso. Então, parabenizar a todos aí, em especial ao ex-deputado e a toda a família Kovac aí, que sempre lembram do nosso município, que é sempre importante. A respeito também, o colega João aí já antecedeu a respeito do jantar aí que teve, homenagem às mães da EMEI, parabenizar todos aí em nome da diretora. Eu acho que é muito importante, é um evento muito grande, até fiquei impressionado o número de pessoas e crianças que estavam no CTG sábado. Parabenizar mesmo, tem meu filho que estuda lá e sei do carinho que todos têm, não só por ele, por todas as crianças, o trabalho sério que é realizado. Acho que o vereador João, em nome da sua esposa lá, a Tati aí, que mande os parabéns a todos lá. A respeito da revitalização do trevo de acesso aí, nosso município, estive passando ontem lá, e como já mudou, como tá bonito a nossa entrada, e agora esperar futuramente, né, se Deus quiser, que dê tudo certo, a iluminação. Eu acho que é sempre importante, que é a porta de entrada no município, e futuramente também o nosso trevo lá de Vista Alegre aí também, que seja embelezado e que seja sempre uma melhoria, sempre muito, muito bem-vindo. Convite a todo mundo já sabe, a respeito do baile da PAI tradicional com Balança Brasil, sexta-feira. Quem não pegou sua mesa aí, tem algumas mesas ainda à disposição. Acho que um baile importante, uma entidade importante, que sempre é bem-vindo, e talvez um dos acontecimentos aí do ano que é muito familiar, é muito bom aí. Eu acho que é um evento muito, muito bom para todos que querem se divertir lá, e também já estão ajudando aí a nossa entidade, que sempre necessita de ajuda. Uns 2-3 meses atrás aí, a minha esposa, juntamente com uma amiga dela, ex-colega de Cruz Alta, fundaram e pensaram o Pili Balé. Faz agora uns 2 meses que estão aí no clube, todo sábado de manhã. E elas me passaram essa semana, que faz umas 2 semanas, que estão arrecadando alimentos para o hospital, agora uma campanha. Já tem bastante, bastante mantimentos e tudo. Acho que o pessoal está ajudando bastante. Quem tiver disposto a ajudar, que todo sábado de manhã estão lá no clube, que sempre, eu acho que o nosso hospital sempre necessita, e acho que é importante que todo mundo, sei que todo mundo ajuda, mas aí conversar aí com os familiares, com os vizinhos aí, que quem tiver interesse de ajudar, que todo sábado eles estão lá. E parabenizar a todos nós pelos 52 anos do nosso município, todos os pejussarentes, e eu particularmente, minha família toda daqui, nasci aqui, me criei aqui, com certeza vou passar minha vida toda aqui. E eu quis o futuro que eu atendesse hoje, há mais quase 3 anos, o seu Valdir Jamelão, nos breves momentos dele de lucidez, ele sempre me conta que ele esteve participando, né, da emancipação, e como foi, todo mundo sabe, como foi lutado naquela época ali, e hoje eu sempre não sabia da grande maioria das histórias, mas é sempre importante, né, a história do nosso município, como foi a dificuldade que foi antigamente de se tornar pejussar, né, que hoje cidade, apesar de pequena, mas é uma cidade de uma estrutura muito grande já. No momento seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Também queria primeiramente parabenizar o município e dizer também parabéns para todos nós, cidadãos e legisladores, né, que a gente, estando aqui, a gente também faz parte da história do município, e todos nós, de uma forma ou de outra, colaborou nesses 52 anos do município. Todos os partidos também, eu acho, parabenizar todos os partidos, que todos tiveram a sua contribuição, independente de sigla partidária, todo mundo, todos que passam por essa casa ou passam pelo poder executivo, fazem pelo melhor para a nossa população. E o município, hoje, com todas as dificuldades que passa o país, o estado e muitos municípios, o nosso, eu acho que a gente pode se sentir feliz, né, que vem realizando obras, vem realizando e sempre trabalhando pelo desenvolvimento, e não, com todas as crises, não para, né? Com gestores responsáveis e com vontade de fazer. Então a gente parabeniza a todos nesses 52 anos que fizeram parte da história do município e colaboraram de uma forma ou de outra para engrandecer nosso município. Eu também não pude me fazer presente sábado no CTG, nos 30 anos da IMEI, vereador João, e acho que foi uma falha nossa até nisso, né, de a gente não ter feito isso, né, mas vamos encaminhar, né. Eu não pude me fazer presente, não estava, mas me toquei nisso durante a semana, no domingo me toquei que era 30 anos da IMEI, né, e a gente deveria ter feito, mas vamos fazer isso aí a tempo ainda, e vamos quem sabe chamar aí as diretoras aí para a gente fazer uma homenagem a elas e parabenizar também a todas ex-diretoras, ex-funcionárias e atuais funcionárias que fazem um trabalho excelente na nossa IMEI, né, e que atende 100% das crianças do nosso município e muito bem atendido, né? Então a gente também parabeniza elas e que continue esse trabalho bonito que é feito, que a gente sabe que a gente já teve filho que passou, a gente tem crianças de toda, vamos dizer, todas as crianças do nosso município, filhos, eu tive sobrinhos, que hoje eu tenho um exemplo, a minha sobrinha Camila, ela foi para no tempo da creche, ela ficou anos lá na creche, e hoje ela já está com o filho dela lá, levando com o filho de 3 meses, 4 meses, aí sim. Então toda a população foi beneficiada sempre, e sempre bem assistida e bem atendida pelos nossos professores e nossos diretores da IMEI hoje. Esse projeto também, então, né, vai ficar tramitando, tem o mapa das ruas, que nem o vereador Edésio, a gente vai pedir essa informação também, Edésio, né, desses valores e forma de pagamento, como é que vai ser esse financiamento, né, para a gente trazer mais informações aí, né. E também parabenizar o município e a todos que se envolveram de uma forma ou de outra da quadra de esportes, que foi realizada a inauguração dessa etapa, e já tem o valor, né, vereador Valdecir, já tem o valor para o fechamento, né, disponível na conta, né, e é só questão de licitar o projeto, e tomara que se realize logo, que a gente, o dia da inauguração, a gente já estava sentindo, né, que vem o inverno agora, né, a cobertura, mas é bom que seja fechado. E é um sonho de muito tempo que vem, né, desde que aconteceu aquela tragédia, e era uma espera muito grande na escola para desenvolver a parte de educação física, os professores, né, os alunos aí, que era sempre improvisado no ginásio ou em outros locais aí para realizar as suas atividades. Então, parabenizar também aí o partido, né, que nem o vereador Maurício falou, o PP, né, que se empenhou, e essas emendas. Né, o vereador Edésio falou, né, das emendas, que vão ser também um tema abordado, né, essas emendas. Às vezes tem mesmo muita distorção, e é difícil, às vezes os municípios não recebem, né, se fosse uma fatia X para cada município, talvez seria melhor, né, que daí não precisava tu estar batendo de porta em porta, mendigando, às vezes, né, para um deputado e ligando e implorando para vir uma emenda para o município. Mas é uma discussão boa que se realiza, e que, quem sabe, mude a forma um pouco, e que a gente seja mais beneficiado no futuro também, né. Não havendo mais oradores, convido para um intervalo, mas regimental. Mas eu acho que nós vamos fazer sem intervalo, que a gente já que tem o Cirineu, que está também na escola, nós não temos projeto para votação, né? Então vamos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a ser votados. Não tem matérias, né? Não há matérias a votar. Não havendo matérias, então convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos. Com a palavra o vereador João Martins.
Saudando novamente o presidente e os demais componentes da mesa, diretora dos trabalhos, os colegas vereadores e as assessoras. Eu havia esquecido, no grande expediente, de convidar os vereadores e de lembrar, com certeza estão lembrados, que dia 18, sexta-feira, teremos o processo de votação, de participação popular, onde iremos elencar e eleger, melhor dizendo, demandas para o nosso município. Então é importante que vocês convidem aos seus familiares, as pessoas de sua relação, e que possam divulgar ainda amanhã e sexta-feira que teremos aí votação da participação popular. Teremos amanhã às 9 horas, eu faço parte da comissão desse processo, juntamente com a Cristiane, com a Cristiane Wessner, Luiz Afonso dos Santos e a Kelly Regasson. E estaremos amanhã divulgando através da Rádio Pejuçara a partir das 9 horas. Então ali teremos mais. Eu até peço desculpa aos colegas que eu não trouxe o folder, enfim, mais informações, mas que quem tiver a oportunidade puder escutar amanhã. Então, pessoal, estaremos ali divulgando e convocando a comunidade a votar. Então é importante esse processo. Já tivemos recursos, bons recursos, que vieram já para Pejuçara através desse processo. Então devemos continuar aí fazendo a nossa parte, que se nós não fizermos, aí sim que o recurso não vem. Então temos umas demandas aí, onde representamos a Câmara há poucos dias numa reunião, e foi colocado da melhor forma para fazer com que realmente aconteça, e que daquele montante se divida entre os municípios. Aí, então nós vamos ter sim uma participação, uma parcela desses recursos que virão para a região e para o Cored, Noroeste Colonial. Então, só para deixar para os colegas. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 21/5/2018, no horário das 19h30. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.